Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com a nova semana. Trio é detido após motociclista morrer em acidente na zona sul de Porto Alegre. Tiago Bittencourt.
Dois homens e uma mulher eram ocupantes de um veículo Astra que bateu nessa moto por volta das 3 horas da madrugada na estrada Costa Gama, próximo à estrada Otávio Frasca, no bairro Campo Novo, na zona sul da capital. O motociclista morreu em decorrência da colisão. O detalhe, Macedo, é que os ocupantes desse carro seguiram viagem nesse Astra por cerca de 2 quilômetros. Não sabe por qual motivo eles abandonaram o carro próximo a um matagal. A Brigada Militar, que já havia sido acionada, achou estranho o carro abandonado, cerca de 2 quilômetros distante do acidente, e 2 veículos de aplicativo que pararam ali, dizendo terem sido chamados no local onde o carro havia sido abandonado. E aí, em seguida, a Brigada Militar encontrou os 2 homens e a mulher escondidos em um matagal. Eles foram levados agora para a Delegacia de Delitos de Trânsito para darem explicações. O veículo Astra vai ser periciado. A perícia no local do acidente segue sendo feita e, por isso, o trânsito está parcialmente bloqueado na estrada Costa Gama. A vítima fatal, o motociclista, ainda não foi identificado.
Com mais 1.129 mortes em 24 horas, Brasil volta a ter média móvel por coronavírus na faixa de 2 mil óbitos. No total, desde o começo da pandemia, são 487.401 mortes. No Rio Grande do Sul, houve mais 59 casos confirmados pela Secretaria da Saúde, o que eleva o total de óbitos no estado para 29.672. Polícia segue investigações no caso da mulher que morreu após carro ser atingido por paralelepípedo jogado do alto na freeway. Gustavo Gossen.
Monique Fernandes Krischke tinha 45 anos. O marido dela, que estava dirigindo, não ficou ferido. Ele chegou a levá-la ao hospital de pronto-socorro, mas ela não resistiu. O caso ocorreu por volta das 8h30 da noite de sábado, próximo a uma das alças de acesso à Nova Ponte do Guaíba. O casal morava no bairro Sarandi e se dirigia a um restaurante da Zona Sul. Inclusive, naquela noite, eles tinham medo reservada para um jantar de Dia dos Namorados. A hipótese mais provável é que tenha ocorrido uma tentativa de assalto, mas ainda se investiga se houve algum outro fator externo, como, por exemplo, a queda de alguma estrutura.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Bom, mais iluminação, mais monitoramento e mais ações de combate à criminalidade na região onde o carro foi atacado. É um problema antigo ali, se for confirmado mesmo isso, no entorno da freeway da BR-116. Bandidos que atacam, jogando pedras, arremessando essas pedras contra os carros para que eles parem e dessa forma sejam assaltados. O caso de sábado precisa de uma resposta exemplar de responsabilização daqueles que cometeram um homicídio.
Argentina aprova uso emergencial de outra vacina chinesa, a CanSino. Imunizante é produzido pelo laboratório CanSino Biologics e desenvolvido no Paquistão, na Rússia, no Chile e na Argentina, onde foram realizados os testes clínicos. A Anvisa recebeu em maio um pedido para uso temporário da vacina, mas ainda está analisando o caso. Mais de 400 mil cadastrados que estão na fila de espera do Bolsa Família ficaram sem o auxílio emergencial neste ano. Josimar Farina.
Essas famílias apresentaram a documentação ao Ministério da Cidadania no início do ano, quando a nova rodada do auxílio ainda não tinha sido lançada. A pasta analisou e confirmou que essas pessoas estão abaixo da linha da pobreza e extrema pobreza previstas no Bolsa Família. Após o aval, as famílias entram na fila de espera, mas ainda não foram contempladas. O auxílio emergencial em 2021 foi desenhado para atender 45 milhões e 600 mil famílias e a primeira parcela em abril foi paga para 39 milhões e 100 mil. Procurado, o Ministério da Cidadania não explicou o motivo de a fila do Bolsa Família não ter sido totalmente incluída no pagamento do auxílio emergencial.
Nova coalizão põe fim a 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu em Israel. Novo primeiro-ministro é o bilionário do setor tecnológico, Naftali Bennett. Ele lidera o partido de direita Yamina e defende o ultraliberalismo econômico, a linha dura contra o Irã e a anexação por Israel de quase 2/3 da Cisjordânia ocupada. Agora são 7h05, 8 graus a temperatura, céu aberto. Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
E o céu vai continuar aberto na capital e em praticamente todo o estado, com exceção da fronteira com o Uruguai, onde a nebulosidade aumenta no final da tarde, principalmente durante a noite. Hoje as temperaturas ficam na casa dos 22, 23 graus, principalmente na fronteira com a Argentina. Ali a gente tem a entrada de um pouco mais de ar quente. Nas outras áreas, entre 19 e 21 graus em média. A expectativa que tem é que amanhã entre uma, digamos assim, entre uma frente fria, entre uma massa de ar frio, e essa massa de ar frio ela vem com umidade. Por isso a gente tem muitas nuvens na terça-feira, já desde cedo na maior parte do estado. O restante dos dias dessa semana serão de bastante nebulosidade, uma ou outra chuva aqui e ali muito insignificante. A tendência mesmo é de um frio muito forte, com temperaturas no meio da semana, no período da tarde, na faixa dos 14 a 15 graus, na maior parte das áreas quentes do Rio Grande do Sul.
A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Mais trânsito, Tiago Bittencourt.
Bom, Macedo, primeiro para dizer que segue em atendimento o acidente com morte ali na Costa Gama, próximo a Otávio Frasca, tem trânsito parcialmente bloqueado. A gente saiu do local há pouco e aí a descida da Costa Gama já com trânsito, descida da Oscar Pereira, já com trânsito bastante carregado em direção à área central. O semáforo da Oscar Pereira com Aparício Borges, que estava em amarelo piscante, já em funcionamento normal. Aqui na capital ainda há relato de acidente na Sertório e trânsito também bem carregado já na Protásio Alves e também na Avenida Bento Gonçalves. Na região metropolitana tem acidente na RS-118, próximo à RS-030 em Gravataí, com trânsito bem lento na região. Em Pantano Grande, na BR-290, o acidente não foi grave, veículos estão no acostamento, mas tem um pouco de lentidão nos dois sentidos da BR-290 e tem relato de acidente na BR-386, na cidade de Estrela. Nas demais rodovias da região metropolitana, só um movimento mesmo em direção à capital. Tá frio, viu, Macedo? A gente estava lá na Zona Sul, lá estava mais frio que agora, a gente já está falando da área central aqui de Porto Alegre, mas segue um amanhecer que precisa de um agasalho quem for sair de casa.
O homem sobrevive após ser abocanhado por baleia nos Estados Unidos. Michael Packard é pescador profissional de lagostas e estava mergulhando a trabalho quando foi parar na boca de uma baleia jubarte na costa de Massachusetts. Após período de 30 a 40 segundos embaixo d'água, o animal emergiu, chacoalhou a cabeça e cuspiu Michael, que escapou com ferimentos leves. Cremers, em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Inter tem a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, justamente no primeiro jogo, após a saída do treinador, hein, Marcos Bertoncello?
Pois é, Macedo, e a primeira vitória gaúcha no Brasileirão de 2021, depois de 8 partidas. Somam-se aí jogos do Grêmio, do Juventude, do Inter. Ontem a equipe colorada bateu o Bahia no Pituaçu por 1-0, gol marcado de pênalti por Edenilson. No primeiro jogo do Inter, após a saída de Miguel Ángel Ramírez, que teve um jogador expulso. Lucas Ribeiro levou o cartão vermelho. O colorado é 13º colocado com 4 pontos. Já o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Paranaense na Arena por 1-0, gol marcado por Matheus Babi. O tricolor é penúltimo colocado com 0 ponto. Tem asterisco, um jogo atrasado contra o Flamengo, válido pela segunda rodada. E na Copa América, a seleção brasileira não teve dificuldades para bater a Venezuela no Mané Garrincha por 3-0. Gols feitos por Marquinhos, Neymar e Gabigol.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.